podcast sobre Six Feet Under.
Hein?
Não,
ah, então é sobre um assunto que eu conheço muito pouco e eu vou ser eternamente odiado agora. Porque
por
eu vou falar, ah, porque
é você. Você vai ser sincera, né?
Eu vou ser sincera, franca, como nunca fui antes. Porque até então eu tava mentindo sobre todas as séries.
Então vamos fazer um suspense.
Gilmore,
não vai falar
Gilmore.
Agora. Vai falar logo depois do nosso intervalo comercial. Porque antes a gente vai apresentar os nossos convidados. O Vitor volta nessa edição do podcast. E a Magda, que vocês lembram do podcast anterior que a gente falou do filme I Want to Believe, é assim que fala, né?
Yep.
Eu quero acreditar. Então eles estão de volta, agora sim.
Viva.
Suspense. Tararam. Vai. Qual é a sinceridade aí que você ia falar?
Não, porque podcast Arquivo X, eu tendo visto apenas dois episódios.
Tipo, acabou com o suspense.
Do tipo assim.
Não, podia falar.
Muito fina.
Do tipo assim. Obrigado a assistir dois episódios, porque não é minha praia.
Obrigada.
Isso. É, obrigada. Assisti, obrigado.
De obrigação.
De obrigação.
Ai, obrigado, cara. Eu assisti dois episódios.
Valeu aí.
Too much.
Não, eu assisti 8, mas eu queria ter assistido mais. É porque eu só tinha dois DVDs pra ver. A Kay ficou de me emprestar os outros, mas acho que ela não conseguiu me mandar.
E a Kay voltou da China? Como é que tá?
Meio pé frio, né?
É.
A gente rendeu muito.
Ela não voltou, né? Senão ela ia ser linchada.
Não, pra China. Não, pra China ela deve ter dado sorte. Os caras arrebentaram de ganhar.
É mesmo.
Ficou em primeiro, né, gente? Ficou? Eu não vi.
Ficou em primeira.
Aí eu não acompanhei nada dessas coisas, porque eu fiquei assistindo Arquivo X. Aham.
Claro, 8
episódios.
8 episódios.
É que Arquivo X é meio longo, né?
Ah, claro. Sem dúvida.
Aí eu assisti mais de uma vez e tal.
Bom, a gente trouxe os dois novamente, porque eles são experts no assunto que nem eu nem o Caio dominamos.
Mas eu pelo menos gosto, hein, gente?
É, eu não gosto. Pronto, falei. E porque a gente vai fazer esse podcast, assim... sem restrições, ou seja, fiquem avisados, terá spoilers.
A gente fala do primeiro, mas a nossa base é o primeiro, o piloto.
O
mas
piloto,
a gente vai falar
de gente
tudo
vai
que
falar
a gente
de
tiver
tudo.
Vontade de falar. Né? Uhum. Preparados? Decoraram todas as falas?
Não.
Porque nas anteriores vocês só sabiam o nome dos roteiristas e
dos
episódios.
Muito pouco,
o que é muito
né?
pouco,
é muito
né?
pouco, né? Não dá, não tem condições. Tem que saber o diretor de fotografia. A mulherzinha da cenografia e também a tia do café.
Mas os diretores de fotografia, eu sempre reparo os episódios com melhor fotografia, eu reparo, tipo, no nome,
no
assim.
Nome, né?
É, por que que eu fui falar?
Mas a fotografia... Não, mas eu acho que é válido, porque é boa do Arquivo
não,
X,
é,
né?
É, pra mim, no caso, tipo, né?
Pra quem
profissão,
estuda essas
é.
Coisas.
Então, mas eu acho muito bacana.
Então, uma coisa que... Diga, pode falar.
Não, é só que você ia falar que o pessoal técnico de Arquivo X, todo mundo foi fazer as séries que hoje são derivadas, assim. É, por exemplo, Lost, 24 Horas...
Tem todo mundo que era dessa produção.
É, a trilha sonora de Smallville é do mesmo cara que fez Arquivo
Mark
X.
Mark Snow.
É.
Fantástico.
Isso.
Fantástico no Arquivo X, né?
Porque
não, Smallville... No Smallville eu não sei, porque eu não acompanhei muito Smallville. Só o começo, mas... depois virou malhação demais, eu
bom,
sei.
Bom, Arquivo X é fantástico.
Voltando ao Arquivo X, vamos falar de série que é legal. Pelo menos dá o meu gosto, não da Ana. Ó, eu anotei algumas coisas, porque eu assisti o piloto hoje de novo. Aí, eu vi... que tem alguns personagens, por exemplo, que vocês falam bastante, que é o canceroso lá, o que vive. Ele já aparece desde o episódio piloto. Eu achei legal isso, porque às vezes a gente assiste uma série que é bem longa e um personagem que é bem importante aparece na terceira ou na quarta temporada.
Gente, canceroso fala?
Fala.
Mas ele fala pra gente ouvir ou ele fala com o xixi
no ouvido
dos outros?
Não, ele fala. E o personagem evolui muito. Você começa a descobrir o passado dele. Tem um episódio inteiro dedicado a ele. Então.
Ah, é. Qual é o passado dele?
Meu, ele matou o John Kennedy.
Apenas.
Gente.
É, foi ele que matou o Kennedy.
Ele é a bala que matou o Kennedy, então.
Yeah.
Sim.
Que coisa, hein?
E ele tinha a cura do... cura do câncer, cura de tudo, né?
É.
Nas mãos e jogou fora.
E ele escolhe os resultados do campeonato de futebol. Ele tem ele é o poderoso do
ele
mundo.
É,
assim.
Ele não devia ser o canceroso, ele devia ser o poderoso. Né?
Na verdade, canceroso foi traduzido em português, mas é em inglês é cigarette smoke man.
Ah,
porque ele fuma demais e ninguém sabe o nome dele.
Agora,
não
olha
tá
só.
C.G.B. Spender. Só sabe que o sobrenome dele é Spender.
É.
E que as iniciais são C.G.B.
E é legal assim, que ele era fumante, ele era um ex-fumante quando ele começou a fazer Arquivo X.
O ator, né?
O ator. E daí ele fumava cigarros normais. Aí depois, como ele foi, quando ele foi ficando mais frequente na série, ele passou a fumar cigarros de ervas. Então não,
que ervas, opa!
Isso daqui não é Dead Seventh Show.
Nem o Indies.
Aí ele falou também que o personagem era tão forte que uma vez ele tava no elevador, aí entrou uma mulher, olhou pra ele assim, ficou olhando, e ele mó quieto. Né? Aí a mulher olhou e falou, ah, é você, aquele cara, ficou com medo dele, assim, foi parar do outro lado do elevador. Aí ele, não.
Eu sou o ator que faz aquele cara, né?
É, mas ele é foda.
Eu achei que isso era coisa de Brasil, sabe? Ator falando que...
Não, leva coisa de novela, né?
Aí, uma coisa que eu reparei. Por exemplo, no episódio piloto, já ele aparece logo na primeira cena. E ele... Eu não sei qual é o rumo da história. Mas é ele que dá um jeito da Scully ficar lá vigiando o Mulder? Porque ele tá na cena, ele não abre a boca um minuto, mas ele dá todos aqueles olhares misteriosos.
Não, na verdade é
ele que...
E a gente
vê que a Scully foi jogado lá por algum propósito.
É, o propósito seria a Scully invalidar as investigações do Mulder com a ciência. Só que ela encontrava fundamento e o fato dela ser uma pessoa de caráter, né? Uhum. Tudo mais, e se apaixonou pelo Mulder, enfim. Mas o canceroso que armava tudo. Ele que comanda, ele tem os homens dele dentro do FBI e ele e outras pessoas do sindicato lá que, uhum, né?
Que aqueles que vocês contaram no podcast anterior.
O sindicato é assim, acho
quem comanda
o poder.
São homens que trabalhavam pra Secretaria de Estado, né? Do Departamento de Estado, antigamente.
É tudo conspiração, né?
É, conspiração total.
E eu assisti o primeiro episódio e eu pensei assim, tá, essa história não conta porcaria nenhuma. Mas eu imagino que depois ela se desdobre em algumas outras coisas.
Nossa.
Por exemplo, a questão do garotinho lá que era tetraplégico e raptava todo mundo. Aquilo lá volta... É, tem alguma ligação com outras histórias da série?
Acho que a história do piloto em si não volta, né?
Não, é.
Porque fala
volta, a história do piloto volta, pelo amor de Deus. Volta na sétima temporada.
Não,
mas
assim, na mitologia, não, ela não é...
Não tem a recorrência daquela luz vir pedir pra separar jovens pra fazer estudo.
Não.
Porque,
não.
Resumindo, o episódio piloto de Arquivo X é um caso de uma cidade onde jovens são encontrados mortos com uma marquinha na cintura, na parte das costas.
É.
E aí, o que tem em comum entre todos eles é que eram jovens da mesma... escola que se formaram no mesmo ano.
É, resumindo...
E aí eles vão investigar por que isso acontece no meio de uma floresta, né?
Isso, porque, na verdade, ali eles eram todos abduzidos. Só que, com o passar do tempo, eles pararam de abordar essas marquinhas.
Ah, tá.
Mas, e aí tem a questão de implantes, etc. E na sétima...
É, porque a Scully mesmo separa um implante, né? Que depois
isso.
Ela entrega como sendo a única prova.
Isso, e aí as marquinhas não são mais... Que parecia a picada de inseto, né?
Ah, é só um aviso, hoje a gente tá gravando em Interlagos, tá, gente?
Mas assim, a mitologia de Arquivo X, ela tem muitos elementos recorrentes, só que assim,
O difícil é lembrar que ele é recorrente.
É, só que eu acho que do piloto não tem nenhum que se originou diretamente.
Então,
né?
Isso que eu fiquei pensando.
Não, aquilo evoluiu.
Piloto é legal,
mas
você...
é a história de... É que, por exemplo...
Grupos de abduzidos tem. Vários, e o negócio do implante.
Sim, mas não é a mesma ocasião.
É, mas não é a mesma história.
Não é uma
coisa.
Não envolve a mesma luz que raptava as pessoas.
É, que tô querendo dizer que, assim, é que não se encaixa
diretamente.
Não
é uma história que vai ter continuidade.
Tá. É, eles fazem muito disso. Tipo, colocam um episódio lá na primeira temporada
que
e três temporadas
resto,
depois
né?
volta.
Uhum.
Tipo,
e
na
segunda. Eu achei diferente por causa disso. Falei, ué, mas será que tem a ver com a história? Porque logo no segundo episódio. Já não tem nada a ver.
É
outro assunto.
É outro assunto.
E aí a gente tá acostumado que vê série mais ou menos novelinha. Apesar de que tem série que funciona, episódio, né?
Ah, mas se bem que,
independente.
Pelo que eu ouvi falar, Arquivo X, ele tem essa coisa assim, dele desenvolver essa história da conspiração, que é uma coisa recorrente.
E
tem os episódios. É, exatamente.
Uhum.
Tem os episódios que são mais únicos, assim, né? Que trata de um assunto específico, nem sempre dando continuidade à mitologia ou ao grande.
É, isso que complica um pouco a cabeça, porque dá a sensação de que é uma série que você pode sentar muito bem e assistir. Ah, hoje eu quero ver o episódio 13, amanhã eu quero ver o episódio 23. Mas não é bem assim,
não. Não, até mesmo porque nos alguns episódios de Mundos da Semana acaba entrando alguns itens da mitologia. Que se você não acompanha a série, pra você não tem problema.
Você não vai conseguir. Então,
mas pra quem acompanha...
É. Faz um sentido maior.
Faz
um
sentido não, diferente. E vai fazer falta pro entendimento da série.
E o da mitologia, assim, ela já é complicada por si só. Se você não conhece, aí se você quer assistir um episódio da quinta temporada, sem ter assistido o resto, aí você se perde muito facilmente. Porque é complicada, ela é meio contraditória e ela é... Eles nunca entregam tudo de bandeja. Muita coisa você tem que tirar a sua própria conclusão.
Não era contraditório até a sétima temporada, né? Depois ficou.
Na verdade,
então o episódio piloto não tem muito a ver com a mitologia da série.
Tem... Não, tem a ver, só que tipo...
Eu acho que ela tem mais a ver na questão de apresentar os personagens, né?
Não, acho que não,
tem
e
a questão de
abdução. Ela já fala de você ter perdido os 9 minutos.
Não, a questão dos 9 minutos, a questão da cura.
Os 9 minutos são recorrentes,
então? São. A questão... Volta aquilo muitas vezes. A questão da cura, que os aliens têm o poder de te matar, de te curar. Os aliens.
Os aliens.
É.
A questão do chip,
a questão do Pentágono...
Qual a questão do Pentágono? Não lembro.
A cena final do piloto é o canceroso.
Canceroso guardando.
Guardando a evidência que a Scarlet tirou.
É, isso vai voltar
e aparece lá o Pentágono. Eles sempre entram no Pentágono pra catar as coisas.
Isso vai voltar muito tempo depois.
Né,
o Mulder... Até o Mulder
acho que
já
na passagem da quarta pra quinta temporada que o Mulder entra nessa mesma sala.
É.
Né?
O que eu gosto do Arquivo X é porque antes de assistir certinho os episódios, eu pensava assim, é uma dupla do FBI que investiga fenômeno paranormal e tal. Mas eu não tinha me tocado que eles não tinham apoio do próprio FBI. E isso eu acho que deixa a série mais legal. Porque eles são, tipo, eles trabalham no FBI, mas eles são meio que snobados porque eles mexem com o caso.
É, tanto que eles ficam lá no porão, né? O Mulder fica lá no porão. E o Mulder, eu não sei se você chegou a ver isso, mas assim, o Mulder, ele tinha tudo pra ser o mais fodão do FBI.
É. Isso, porque até a Scully fala... É, que ele ajudou a resolver um caso super importante.
Sim.
Mas que ele ficou meio renegado e ficou
por causa
ele usou, na verdade, o status que ele conseguiu com esses casos que ele conseguiu resolver pra mexer nesses casos que ninguém queria saber. Tipo,
eu não sei nem se era por isso. Será que não é por causa da irmã dele também?
Não. Sim,
é
mas
por causa
ele usou o status dele
pra conseguir abrir
mexer nesse
caso. Porque no meio da investigação ele fala: olha, eu nunca fiquei tão perto de resolver o caso da minha irmã quanto eu tô agora.
Sim.
Numa discussão que ele tem com a Scully no piloto.
Ah, mas é isso que ele fala, entendeu?
Então
eu
meio
que
vou me aproveitar, né?
O intuito dele ao entrar no FBI era pra investigar o desaparecimento da irmã dele. Só que ele, foi o que a Ana falou, ele usou o status que ele conseguiu pra conseguir reabrir os arquivos X, que já...
Ah, porque
já
era uma coisa que tava arquivada,
já.
Que ninguém mexia, tipo, esqueceu, entendeu?
E depois
lá,
eles
entendeu?
Até revelam que foi o próprio... J.H. Hoover, que é o cara que fundou o FBI, que investigou o primeiro arquivo X. Assim.
Sério?
É.
Legal.
E você tava falando desse negócio deles serem meio marginalizados, até o Mulder fala, acho que é no piloto, quando ele chega, que lá só tem os menos desejados
do FBI, exatamente.
Tipo uma piadinha com os mais procurados. Eu acho bem legal essa frase. Apesar de a gente não estar falando de frase ainda.
Mas a tradução que eu peguei tava péssima, porque...
Por isso que eu marco
não
frase,
dava
né?
pra
Não,
entender.
Isso é uma coisa que a gente tem que deixar
claro.
Não,
eu entendi o que ele quis dizer com Most Unwanted, mas...
Não, mas eu vou falar de outra coisa, que as legendas dos DVDs de Arquivo X são péssimas.
É porque as legendas eram feitas lá.
Mas a legenda ultimamente tá zoada.
Do Arquivo X, pior ainda.
Isso quando não tem conexão com C, Cedilha, Amnésia...
Amnésia.
Cada coisa que a gente
vou
vê.
Fazer só um pequeno parênteses aqui pra falar. As legendas da Warner estão, assim, precárias. Porque, assim,
acho
tipo,
que você devia mandar um
parece comigo, que os caras seguram, assim, uma letra. Eu não sei o que é, se é problema na hora de transmitir.
Mas isso
você
fala DVD ou no canal?
Não, no canal. No canal Warner Channel. Eu não sei se é problema na hora de transmitir o programa, eu não sei o que é. Mas, de repente, aparece, assim, a palavra mas... né, no início da frase, com vários S's, entendeu? E corta o resto da frase inteira.
É, o Kumiguxo, né, que tá
fazendo. Só pode ser, entendeu?
A influência das novas linguagens.
O Miguxês, assim, atacou a Warner Channel. Tá terrível assistir. Todas as legendas de todos os programas estão assim. Tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Mas assim, legenda é um fator recorrente, né? É uma reclamação recorrente.
É, gente, olha, o ideal é cada um procurar aí um CCA do bairro, aprender inglês e assistir.
Olha, mas eu posso mandar meu currículo, viu?
Quem quiser, fica a dica. Para de ouvir o box e vai ouvir podcast de inglês. Não, não faz isso não, gente.
Não, ouve os dois, por favor,
ouve
box, né?
Ouve o box e ouve podcast que ensina a falar inglês. Eu tenho feito isso, ajuda bastante.
Viu? Ajuda.
É. Outra coisa que eu queria falar do episódio piloto. Os personagens são bem colocados já no primeiro episódio.
Sim,
né?
Eu acho que eles apresentam muito bem.
Muito bem.
O canceroso, o jeito que eles apresentam o canceroso, achei ótimo, assim, ali. Não, você percebe que é ele que tá mandando ali.
Não, assim, o cara não precisa falar uma palavra pra você saber que, um, o cara manda, dois, o cara é fodão. Desculpe o palavrão, mas a palavra é essa.
E três, o cara é safado.
Três, ele dá medo.
Não, essa palavra resume tudo.
O Skinner aparece.
O primeiro episódio dele é o Eugenio Tum volta a atacar. Quem aparece é o Blevins.
Ah, é verdade. É chefe de sessão.
Como você não sabe isso?
Mas eu gosto que mostra já a Scully com... Até a frase que eu anotei é de uma discussão dela com o Mulder daquela questão de acreditar ou não nas coisas. É. E ela já é meio cética no começo. Ela é totalmente. Então, mas tem umas coisas que eu não entendo. Por exemplo, logo que ela descobre o que aconteceu com o Mulder, que eles estão no cemitério e tá chovendo, ela começa a rir, tipo, dá uma gargalhada. Você lembra dessa parte?
Lembro.
Que ela fala, então, eles foram raptados e a luz mandava um sinal pro cérebro da menina e blá, blá, blá. E ela começa a rir e o Mulder, tipo, parece que ela tá tirando um sarro. E o Mulder não entendeu que ela tá tirando um sarro. Eu não entendi essa cena.
Ela tá tirando um sarro, como ela sempre faz. Não.
Então.
Ela sabe que tem alguma coisa ali, porém ela não acredita que sejam alienígenas.
Ela só não conseguiu dar uma explicação científica pra coisa, entendeu?
Então, ela contou aquela explicação, porque tem uma outra cena em que o Mulder fala assim... Você sabe o que tá acontecendo. Ela, eu sei o que tá acontecendo. Ele, é, só que é você que vai ter que fazer isso, escrever isso no relatório. Aí ela cala a boca e tipo, é verdade, não vou poder escrever isso. Que é quando ela tá com uma evidência que ela tira do pé do menino uma amostra de terra e a outra que
não,
tinha,
então,
ela tinha perdido no
incêndio. Só que, tipo, ela tirou a amostra de terra, o que que ela sabe? Que um menino paraplégico, conseguia andar. Ou seja, ela sabe o que aconteceu, que foi ele que matou, que foi lá. Porém, como que ela ia explicar aquilo? Ela não acredita que foi alienígena que fez aquilo, entendeu? Então é mais ou menos isso. Sempre tem esse problema.
Não é porque ela não conseguiu dar uma explicação científica que automaticamente ela acredita, entendeu? Ela continua buscando uma maneira de explicar.
Não, é isso que ele passa a acreditar em alienígenas.
Só quando o Duchovny sai.
Mas
eu acho que aí ainda é porque precisava de
alguém que acreditasse, porque eles precisavam de um elo.
E no último episódio ela admite com todas as letras que ela fala.
Eles precisavam de alguém com credibilidade que acreditasse, porque se pusesse um personagem novo,
ninguém.
Mas até colocaram um novo, né? Que é a gente Rise, né?
Mas eu gostava dela.
Pra mim é fraca pra caramba.
Não tem ligação com o público, aí o público perde
Mas assim, enfim. A Scully ao longo do seriado, ela é cética até demais, assim, porque tem vezes que o Mulder consegue montar todo o caso e ela, assim, ainda não acredita.
E ela só é crédula. Quando é alguma coisa que envolve religião e que a toca.
Ou quando ela descobriu.
Mas isso eu acho muito legal.
É só quando alguma coisa que a toca, assim, que envolve religião, aí ela acredita. É. E nem sempre que envolve religião. Tem que ser de alguma forma que... É só quando convém pra ela, sabe?
Mas os episódios de religião e Arquivo X, eles são muito interessantes porque eles invertem, né? O Mulder vira o cético e a Scully vira a crédula.
É muito
legal, porque a Scully tem a fé dela, né? Ela anda com o colar, que é um símbolo de Arquivo X. E a gente, em situações que mesmo nós que assistimos, a gente acha que tem alguma coisa assim que é, tipo, é pra ser cético, ela não é. Ela se deixa levar pela coisa assim mais religiosa. Então é legal que ela tenha essa fraqueza como cientista de se deixar levar pela religião
dela.
Eu
gosto da variedade que tem nos episódios. Por exemplo, É, teve um episódio que não era Arquivo X, era um computador, né, falando sobre inteligência artificial.
Tem vários.
E aí você assiste Arquivo X pensando, vão sempre falar de ET. Não é verdade.
Não.
Tem um episódio que fala de uma mulher que ficou perdida da civilização morando numa floresta. E aí ela perde todo sentido de civilização.
Sim.
Mesmo. No outro é um computador que passa a funcionar, a pensar, né? Que é o caso de inteligência artificial. Você vai pro video show. E enfim, tem vários casos. Eu acho muito legal isso, porque não fica preso só naquela coisinha de
tem episódio, coisa que eles falam até de fungos, assim, sabe? Tipo.
Nossa.
De
baratas.
É meio tosquinho, vai. Pelo menos
o começo
bem.
É mesmo.
Era anos 90.
Só que se você for pensar, era 93. Pra época.
No segundo episódio, o das naves espaciais lá naquele campo. Muito bizarro. A nave passando em cima do Mulder, assim, muito...
Que
não,
parece
tem umas coisas
um globo de dança,
hoje em dia
de
você vê
dança.
Coisa falsificada no YouTube muito melhor, mas é aquela história, né? Hoje em dia...
Mas o próprio Arquivo X, daí você vê depois as naves, as coisas...
Depois fica mais elaborado.
Ah,
eu lembro de um episódio que eu vi
época, né?
No final da série. Já tava
anos,
passando na
e
Record.
E orçamento também.
Eu acho que era um monstro que se formava de insetos. Tem um episódio mais ou menos assim, não tem?
Monstro que se formava de inseto.
É, ele era um monte de inseto junto.
Na nona temporada tem o Lord of the Flies.
Então, alguma coisa assim. E aí você vê, nossa, muito mais bem feito, muito mais legal. Aí eu gosto dessa coisinha da evolução de Arquivo X. Eu acho que é uma série que evolui bem.
Um episódio que ganhou, acho que foi um dos que foram premiados, é um da quarta temporada. É o que caiu o avião. Esqueci o nome. E são dois episódios mitológicos eles reconstituíram a cena de uma queda de avião.
Mas caso real?
Não. Eles fizeram uma coisa e eles chamaram especialistas de resgate de desastres aéreos. Eles falaram que a única coisa que eles não conseguiram reproduzir igualzinho foi o cheiro, né, de corpos carbonizados.
Nossa.
Mas já foi perfeito e ficou perfeito mesmo. Você assiste o episódio. A cena do avião caindo e a cena
agora,
do desastre...
cena de avião em episódio piloto de série de ficção científica tem sido recorrente, né? Arquivo X tem, Lost obviamente tem, trata-se disso. E o novo que vai sair agora, o Fringe, também tem uma
também
cena de
tem.
Avião. Não sei, hein?
Gente, olha, avião, pegar avião em série não é uma
chega.
Coisa.
Lapso de tempo.
Chega.
É o nome do episódio.
Lapso de tempo.
É, lapso de tempo 1 e 2.
Então agora
temporada.
Vamos para as frases.
Ah, não, pera, deixa eu falar uma coisa.
Tá,
que você estava falando da evolução. Eu queria falar da abertura de Arquivo X.
É,
aqui
a gente
se manteve até a sétima. Se manteve até
a
sétima.
O piloto não tinha abertura.
Mas é, quase todos os pilotos não tem, né?
É, então.
E eu acho assim.
Sente falta.
Eu acho que a abertura de Arquivo X, mas no DVD tem.
Ah, não, eu...
Tem sim, que
eu não
lembro.
Sei onde eu...
Mas então...
não sei de onde eu peguei o arquivo.
Eu acho, assim, que a abertura de Arquivo X, ela já era meio camp, assim, pra época que ela foi feita, meio tosca. Mas ela era muito legal. Ela tem uma...
Legal
a
você que é fã.
Não, então. A tosquice dela, tipo, uma tosquice falando no bom sentido, ela é...
Proposital?
Não sei, talvez seja proposital.
Mas pensa
mas
na época, em 92, 93.
Mas
como
ela
é que
traz
era?
Uma tônica pra série
legal,
que é
vai.
Muito.
Ai, gente, lembra de Barrados, a abertura do Barrados? Não dava pra fazer. Melrose Place, gente, vamos combinar, vai.
Dava,
era uma
né?
época complicada, vai.
Mas eu acho que.
Não era uma questão só de cabelos, né?
Não era.
Poxa, mas eu acho que o clima que ela girava, assim, pra cada episódio era muito legal. Você assistir a vinheta de abertura de Arquivo X já te coloca todo no clima pro episódio.
Será que daqui uns anos a gente vai assistir a séries tipo Desperate Housewives e vai achar a vinheta tosca também?
Ah, a vinheta de Desperate é bonitinha.
Então, é que
mas
eu,
é uma
às
que...
vezes essa questão de época também, né? Na época a gente acha legal, depois a gente acha zoado.
Mas você vê, Arquivo X mudou a abertura pra uma abertura mais tecnológica,
mas
e
dizem
ficou
que
muito
chato,
pior.
Né?
Ficou besta. Eles mudaram, é a mesma. Eles mudaram duas vezes. Aí na oitava era uma, depois na nona era outra, tipo, enfiaram um moleque lá que todo mundo fala, quem é esse moleque, né?
De onde saiu?
Que abre o olho.
É, não tem nada a ver.
Nada a ver.
Vamos falar as nossas frases.
Claro.
Concordam?
Claro.
Concordamos.
Claro.
Então tá bom. Concordaram com o tio, então a Magda começa. Qual a sua frase?
Ela tá pensando, ela não anotou nada, entendeu?
Ai, do piloto? Tem que falar a frase do piloto?
De toda a série Arquivo X, qual é que você gosta
assim,
mais?
Fala uma de cada ano.
Não, ai, meu, não sei falar, precisar falar. A frase que eu mais gosto é do... There. Não, é do primeiro filme, que é a Scully gritando.
Mulder, it's me!
Não, é aquela... Sai desesperada lá.
Você falou isso no outro podcast.
Eu não falei.
Não, não falou porque é do filme, do primeiro
falou,
filme.
Falou,
não, eu falei
falou,
pra vocês
falou.
Depois do podcast.
Não,
você
comentou.
Não durante a gravação, é, gente. Não,
não
foi depois.
Não,
depois.
Não vai.
Então
bom,
vai,
então
vai.
Tudo bem, vai. Esse podcast já tá super diferente mesmo.
Não, ó.
Ups.
Então, é aquela frase que ela sai gritando, tipo, o cara fala assim, ela manda fechar o quarteirão em 15 minutos, 10 minutos.
Esvaziar
o prédio, aí o cara olha pra ela e fala, 10 minutos. Aí ela, don't think.
Do it.
Não, just pick a back phone and make it happen. Fala, nossa, né? E depois quando ela tá saindo, que ela grita com ela. Ela fala, não pense, pega o telefone e faça acontecer. E quando eles estão correndo da bomba.
O pessoal do básico do CCI agradece o SAP aí.
Se
a tradução
vocês,
simultânea.
Se não sou eu por vocês, hein? Bom, e você, Ana? Qual a sua frase?
A Magda ia continuar?
Não!
Acho que é só essa, né?
É.
Então tá. A minha é do piloto, já que eu só vi o piloto e o segundo episódio. Claro que a minha tinha que ser do piloto. Que o Mulder e Scully vão lá pra aquela cidadezinha investigar e tal. E aí, uma bagunça na cidade, não sei o quê. Vem o pai da menina, tem o pai da O pai da menina é o legista da cidade e ela, né, ela queria falar com o Mulder e Scully que tava acontecendo e tal, e eles não queriam deixar e tal, e aí o cara vai lá e pega a menina, leva embora, aparece o chefe da polícia também, não sei
que
o quê,
que
e tal.
Que na hora que o nariz dela
sangra? Isso, exatamente. E aí o Mulder sai, assim, da lanchonete, vira pra Scully e fala, você tem que adorar um lugar como este, todo dia é dia das bruxas.
Que aquela cidade é estranha.
Estranha,
gente. É pior que Guarulhos. Guarulhos, pelo menos, não vi casos de abdução ainda.
Não, não perdi 9 minutos.
Ainda?
Nunca perdi 9 minutos.
Nem
desci do carro,
é
nem
dormindo,
desci do carro,
né?
Pra fazer um X na rua e depois parar.
Ai,
gente.
Tem uma frase do Mulder que eu queria falar.
Então fala.
Caio vai ficar bravo.
Diga. Não, se for a minha, não vale.
Não é a sua. É da sexta temporada. Que ele é o episódio chama Triângulo. Ele volta no tempo. Ele acha um navio fantasma lá no Triângulo das Bermudas. E ele entra nesse navio, tava na época da guerra, da Segunda Guerra. E aí era um navio britânico que havia sido tomado pelos nazistas. Morreu. E ele tá lá dentro do navio, bem na hora que os nazistas chegam e tomam o navio. Aí ele fala pro pessoal, eu vim do futuro, né, não sei o quê. Aí os marinheiros, mas o que que acontece, né? Ele pergunta. Aí ele vai. Ele fala toda a evolução da guerra, fala que os japoneses entram, não sei o que. É mó legal o jeito que ele narra. E aí ele fala pros britânicos, né? Ele fala, vocês não tem muito do que se desculpar nos próximos 50 anos, exceto pelas Spice Girls.
Idiota.
É muito bom.
É que ele nunca foi no show delas pra falar. E aí, Vitor, sua frase?
Eu tenho várias, eu não sei qual que eu escolho.
Uma, a melhor, por favor.
A gente deixa você falar duas, vai,
tá.
Que a gente é muito bonzinho.
Então eu vou falar duas, nenhuma é nem do Mulder, nem da Scully.
Gente!
Uma que eu acho assim, é que é do Clyde Bruckman, que é um vidente da terceira temporada. Que a Scully pergunta assim pra ele. É porque ele prevê as mortes das pessoas, por isso que eles estão falando com ele, né? Daí a Scully pergunta, tá bom, então como é que eu morro? Daí ele olha pra ela e fala assim, você não morre. Eu acho isso muito foda.
Não, e uma coisa que eu acho foda disso, porque assim, a Scully, ele fala, you don't die, tipo, ela não morre. E o cara prevê a morte de todo mundo. Inclusive, ele fala que, ele ensinou que o Mulder vai morrer por autoasfixia sexual, erótica, sabe? Ele insinua isso pra ele, né? E o Mulder fica mal assim. Aí depois tem um episódio na sétima temporada, o Chthonus, que a Scully perde a vez de morrer. Porque tem um cara que tava querendo morrer e ele tinha deixado a morte passar. E aí agora ele não conseguia morrer. Ele tinha mais de 100 anos, né? E aí a Scully tá pra morrer. Ela toma um tiro e ela tá pra morrer. Aí o velhinho chega nela e fala assim, meu, não olha, faça seus olhos, não sei o quê. Tipo, pra morte vir pegá-lo. E aí a morte vai e pega o velhinho, e a Scully, que era pra morrer, tava com um tiro no estômago, não morre. E, ou seja, o cara preveu que ela não morria e depois ela perdeu a vez de morrer. E aí.
Então ela não morre mesmo.
Teoricamente, ela, é difícil pra ela morrer, né? Ela é meio imortal. E não exploraram isso. É um absurdo.
E fora todas as vezes.
Ah, mas
que
será
ela
que não pode
quase
falar
morre,
isso
né?
num filme? Sei lá. Porque
deveria.
Até pelo sucesso, o segundo filme não foi o melhor de todos, mas vendeu bem. Talvez saia um terceiro.
É, não vendeu bem, é que ele foi barato, né?
É, exatamente. É. Se pagou.
Os caras não conseguem.
Não, ele se pagou e teve um lucro.
Baratinho,
né?
Né?
Ele se pagou e teve um lucro.
Não tem
os
DVDs, vai dar pra tirar algum.
E aí, Vitor, segunda frase, vai. Vamos
então,
te dar um boi.
Segunda frase da quarta temporada, que é um vilão que consegue se. Ele é tipo um transmorfo, ele se vira em outras pessoas.
É.
Daí acho que a Magda já sabe. Daí na cena final do episódio, o Mulder vai falar com esse cara na prisão. E ele fala assim pro. Ele tinha tomado o lugar do Mulder. E ele tava fingindo ser o Mulder pra ficar com a Scully. Só que ele não consegue.
Safadinho.
Uhum. É. Eles estão quase se beijando, aí chega o Mulder, assim. De verdade.
De
verdade. É
muito bom. Daí o cara fala assim pro Mulder na prisão: olha, Mulder, eu sou um perdedor de nascença, mas você é um por opção.
Você é um loser por opção.
Nossa, e pior que é verdade, porque o Mulder é um loser por opção. Mas eu acho muito legal essa frase.
E esse episódio é muito legal, porque esse cara, ele se coloca no lugar do Mulder, aí ele, tipo, ele fica tentando fazer as coisas, ele fica na frente do espelho com o revólver, tipo, todo idiota, assim. Só que é o do Duchovny, né? Então, você é muito engraçado. Ele todo idiota tentando rodar o revólver, tipo, fazendo as coisas FBI, tentando dar carteirada, assim, tipo, é uma divertido.
Bom, a minha frase não tem graça nenhuma, mas eu acho que ela reflete bem a questão do embate dos dois. Tem uma hora que tá lá a Scully discutindo, tentando passar as teorias dela, e o Mulder tentando passar as dele pra ela. Aí eles estão discutindo as questões de arquivo X, né? E a Scully fala: pra tudo tem uma resposta. A gente só tem que encontrar onde ela tá. Aí o Mulder zoa com a cara dela, né? Por isso que tem a letra I dentro de FBI. Aí é essa a minha frase.
Ah,
por isso que
eu
tem
gosto
a letra
dessa
I
frase.
De
é bonitinho.
É, eu gostei também. Acho que fala bastante sobre a série. É isso,
com
gente.
Certeza.
Tem mais alguma coisa?
Tem.
Tem o quê?
Tem o Mas É Bom?
Ah, e é Mas É Bom. A vinheta, por mim, é a vinheta, gente.
A vinheta, pra mim, é boa, mas é boa.
Não, pra mim é ruim, mas é bom. E qual que é o seu ruim, mas é bom?
Ah, oitava e a nona temporadas, porque, assim, elas não foram ruins, assim, péssimas, mas elas perderam,
deixaram a desejar,
é, né? Perderam muito em relação ao começo da série. Mas eu ainda acho que eu prefiro ter essas temporadas do que não ter. Tem gente que queria que acabasse já na sétima e tal. Eu prefiro que tenha, eu gosto que tenha.
Mas é aquela coisa de fã, né? Se não tivesse também, eu
não.
Tá querendo, talvez.
Não, mas acontece que destruíram... É, não destruíram, mas eles zoaram demais a mitologia, né? O seriado.
Isso que atrapalhou, né?
Não, atrapalhou totalmente. E, tipo, entrou uma série... Aquela coisa que a gente tava mais acostumado a ver com ET... Né? Pensar em ET verde, esse tipo de coisa, né? Cinza, sei lá. Aí ficou uma coisa mais tecnológica, entrou o tal dos Super Soldiers lá, que são soldadinhos de chumbo mesmo, sabe? Então, assim, é meio idiota.
Pra inserir os novos personagens na mitologia, eles tiveram que fazer umas mudanças que não caíram bem, não. Mas, assim, eu gosto das temporadas, tem uns episódios que valem, e eu gosto do jeito que eles acabaram a série, apesar de ter deixado muita coisa em aberto.
O último episódio é bom, eu acho bom.
Eu também acho.
Tem uma ação,
mas aí já
é
tem
muito
do
legal.
De novo,
tem o do no último episódio, a nona temporada inteira ele fica sem participar, aí ele volta no último.
Legal.
Mas é bom, é um.
É, bem feito.
É,
eles tentam amarrar toda a série, toda a mitologia da série, eles tentam.
E consegue?
Consegue.
Conseguem. É, eles
consegue.
Deixam muita coisa de
fora, o depoimento
né,
é, mas o depoimento da Scully é bem esclarecedor, isso é bem legal. O ruim é que eles mataram muita gente.
Não. Eles não morderam a Scully, os roteiristas.
Os roteiristas mataram muita gente.
Todo mundo morreu.
Todo mundo que interessava, exceto Mulder, Scully, Skinner e
Canceroso.
E Canceroso.
Não, ele morre também, não morre?
Canceroso morre no último episódio.
Bom, gente, a gente avisou que era um podcast com spoiler. Né?
É, a gente
mas ele quase morre em outras duas ocasiões, né?
Não, você sempre acha que ele tá morto e ele volta, assim.
É.
E os... Agora é ruim, mas é bom, gente. Continuando, senão a gente vai ficar... Esse é um podcast sobre o Canceroso, já deu pra perceber, né?
É Canceroso,
não é sobre
mais
o piloto.
Legal.
Você, Magda.
Não é ruim, mas é bom. É uma personagem que vocês dois não vão conhecer. É a Diana Foley. Que, tipo, ela é muito chata. Muito chata, muito chata.
É, muito.
Ela é uma personagem que não é, tipo, canceroso, que é um vilão, mas que todo mundo gosta. Ela era muito antipática, a personagem. Tiveram, acho que mataram, lógico, né, como todo mundo. Mas ela... Todo mundo ficava muito irritado quando ela aparecia. Era até... As meninas brincavam que era Beach Foley, né? Mas era bom porque ela deu um... Ela... A Scully com ciúmes do Mulder por causa dela, porque ela era a ex-namorada do Mulder. Tem gente que fala que eles foram casados. Tinha uma rola. Ela vivia agarrando o Mulder e tal. É. Era... É o meu ruim, mas é bom. Eu não gostava dela. Eu odiava ela. Eu gostei dela ter morrido, mas foi bom.
Entendi.
É, foi bom porque deu um tempero, né? No seriado.
É. E o seu, Ana? Você já falou.
O meu, não. O meu ruim, mas é bom, faz parte do piloto. Porque eu não posso falar da série inteira se eu não vi a série inteira.
Claro.
É uma ceninha do piloto que, a, como a gente tava falando, quem era abduzido aparecia lá com umas marquinhas nas costas, né? E aí a Scully toda com medinho, né? Foi tomar banho. E aí viu as marquinhas e foi lá, ai, Mulder, Mulder, é a marquinha! E aí ele fala, não, é picada de inseto, assim. Então a cena é ruim porque, meu... É só pra ter uma nudezinha ali, uma coisinha, tipo...
mostrar, já que rola uma tensãozinha.
Então, né? Essa é a parte ruim, assim, porque era pra... É, eu li isso, não tô falando de alegre. Eu li que a Fox pediu... não foi, mas é similar. É, a Fox pediu pra ter aquela cena, porque eles precisavam de argumentos, né, no piloto pra convencer as pessoas a continuarem assistindo. Então, mostrar um pouquinho da Scully pro pessoal poder ficar, nos nerds poderem ficar babando,
ela é a mulher
mais
linda, né?
Os nerds poderem ficar babando e ter mais um motivo pra assistir a série. Mas é bom, por isso que o Caio falou, porque já mostrou logo de início, né, que tinha uma tensão sexual ali, que ia rolar alguma coisa a mais da parceria profissional, né?
É, e é legal isso, porque, tipo, depois mostra, porque, assim, quem vê acha a Scully toda, né, é muito séria e tal, mas depois mostra ela conversando com a irmã dela, falando do Mulder, né, as duas, tipo, ai, ah, aí, tipo, ai, conversa de menininha, né? E ver que ela só não, né, não, já não deu pra ele logo de início, porque ele...
Sinceridade é tudo, né?
Ele é um...
Fino essa
um nerd. Ele é um banana, exatamente.
Bom, gente, então é isso. Terminamos aqui o nosso podcast número 21, se eu não me engano, sobre Arquivo X. E a gente espera você no próximo podcast. Qual que é o tema do especial do mês que vem?
Estúdio 60.
É... Dedicado especialmente a Samara, que nos ajuda lá no...
Exatamente.
Box fechado. Ponto.
Que seriado é esse?
Você nunca viu Studio 60?
Pois não.
Gente, deixa um comentário indicando pra Magda esse seriado, que é um dos melhores que teve há 2 anos atrás, né? Ele é de 2007.
Não,
ele é de 2007.
2007.
É verdade.
Infelizmente bom, vale foi cancelado, não teve temporada inteira, mas é um seriado muito bom, vale a pena.
É, mas o próximo podcast é variado, falando aí sobre várias séries, como o próprio nome diz. Então, até o próximo.
É isso. Tchau.
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 Tchau.